Isso, professor Silvestre, a lenda. Tá frio em Curitiba?
Tá, moletom já. Já
Ah, cara,
começou.
aqui não. Aqui está nos
Ah.
seus belos 26, 28 graus.
Nossa, aqui deve estar uns 14, 15.
Então, pessoal, ó, eu chamei o professor Silvestre, professor de Geografia do Gabarito AGEL, que divide frente comigo, porque ele fez uma viagem, né, com a família para a Espanha, ficou lá 20 dias na Espanha e teve contato com muita coisa interessante, tanto do país, Espanha, né, os pontos turísticos, mas ele vivenciou mesmo o dia a dia das principais cidades espanholas e uma cidade em particular, que é Barcelona, que lá está tendo todo um movimento de separatismo. Então eu falei assim: olha, poxa, é interessante a gente discutir isso. Né, porque está dentro das atualidades, pode aparecer nos vestibulares esse ano, né, o tema está quente e vai ter muita coisa aí durante o ano. E aí eu vou fazer um bate-bola com ele, vou fazer algumas questões, quem tiver questão também pode deixar aqui no chat, e a gente vai trocando uma ideia aí durante alguns minutos aí, e vamos aproveitar a experiência que ele teve na Espanha, que não é a primeira vez, né? Então, Silvestre, assim, a primeira questão que eu tenho, que eu acho que é interessante para a gente depois casar com a questão do separatismo, como a Espanha está hoje economicamente, tanto Madrid quanto Barcelona? O que você enxergou de diferente de quando você foi pela primeira vez e quando você foi pela primeira vez?
Vamos lá. Para começar, Jean, tem uma situação bastante interessante. A última vez que eu fui para a Espanha foi em 2015, e estava ainda naquela explosão, daquela crise ainda dos PIGS, né? Só para quem não lembra aí, o lance dos PIGS aí. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que eram economias da União Europeia que estavam afundando aí o barco devido àquela crise imobiliária dos Estados Unidos, que aí acabou expulsando diversos investidores da Espanha, não só da Espanha, mas de todos os outros países aí, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, enfim, porque enfim, eles estavam tentando recuperar os Estados Unidos, então todo mundo fugiu lá. As economias mais fracas acabavam aí sofrendo com isso. Uma situação, Jean, que o que desenvolve a economia da Espanha principalmente é a construção civil. Tá? Então, para onde você andava lá pelos idos de 2010, por exemplo, você via rodovias, viadutos, metrôs sendo construídos. E isso é o que gerava, na verdade, a economia, o desenvolvimento, a pujança aí econômica espanhola. Acontece que quando a Espanha acaba sendo incorporada, acaba mostrando dados aí inferiores a um processo de crescimento, e não era necessariamente uma recessão, mas era uma estagnação da economia, os investidores acabaram fugindo no receio justamente das pessoas aí evitar perderem dinheiro devido a essa crise imobiliária que estava acontecendo no mundo inteiro. O que acontece é que, então, em 2015, quando eu fui para lá, eu percebia muito morador de rua, muita construção parada, percebia-se muita gente pedindo dinheiro. E dessa vez que eu fui, eu voltei faz alguns dias de lá, eu percebi justamente o contrário. Eu percebi uma economia sendo retomada. Então, percebe-se que a economia da Espanha, ela está voltando aos seus eixos, não existe mais tanto morador de rua como tinha das outras vezes. Percebi também muita construção acontecendo, então tudo quanto é canto, no lugar onde eu estava, no centro de Madrid, por exemplo, estavam fazendo a reforma de uma das estações de metrô. Então, percebe-se justamente esse desenvolvimento econômico partindo da construção civil.
Ah, show de bola. Assim, né? Uma das questões também que essa região da Europa lá, nesses últimos anos, ela sofreu ou sofre, né, é a questão da migração. Então, nós tivemos aí vários fluxos migratórios para a Itália e também para a Espanha, né? Lá na Espanha, você percebeu que esse imigrante ele foi absorvido por essa economia que voltou a crescer, ou ainda ele está mais excluído? Onde você foi atendido por um imigrante? O que você percebeu da da participação deles na Espanha.
Sim. O que eu percebi é assim, por exemplo, na questão de economia informal, então você vai ver lá pessoas vendendo coisas nas ruas, por exemplo, a gente via bastante imigrante, principalmente imigrante sírio, argelino, líbio, marroquino, principalmente, nessa busca aí de comércio, camelô mesmo, isso muito em Madrid. Agora, em Barcelona, já se percebe aí uma integração muito maior. Eu não sei em que sentido acontece, mas em Barcelona a quantidade de imigrantes era muito maior, por exemplo, do que eu via em Madrid. Só que daí os imigrantes já em Barcelona, eles já eram mais incorporados, já no mercado, no comércio formal, já percebia aí nos táxis, existiam muitos imigrantes trabalhando com táxi, trabalhando na própria construção civil, então percebia muito dessas pessoas aí trabalhando justamente nas áreas aí mais formais. Tá? Uma coisa também que eu percebi bastante lá, a questão do negro, sabe, Jean? Em Madrid não se via negro na rua, passeando, não se via fazendo turismo, por exemplo. Você via negro lá? Via, obviamente. Você via trabalhando, tá? Trabalhando lá no, como garçom, como servidor lá, limpador de rua, garim, enfim, você via, mas você não via passando férias e tal. Já em Barcelona se via muito. Você via muitos negros, por exemplo, de outras etnias, outras nacionalidades, também fazendo turismo, como eu estava fazendo lá, por exemplo. Então, percebe-se um fator mais integrador, vamos dizer assim, dentro de Barcelona do que em Madrid, por exemplo. Até pela questão das diferenças culturais e também geopolíticas e até a própria identidade do povo catalão, que talvez receba mais pessoas estrangeiras do que necessariamente aí o pessoal de Madrid.
Já entrando nessa questão já, né, do separatismo, você visitou as duas grandes cidades espanholas. Quando você estava em Madrid, havia, assim, os jornais sempre estavam falando, as pessoas nas ruas comentando. Havia esse movimento também pró-unificação, né? E não a separação. Entendi. Em Madrid.
Então, quando eu estava passeando por Madrid, Jean, eu até fiz questão, até porque que eu estava montando um especial para o Gabarita Gel, lá a respeito do separatismo. Então, eu achava interessante eu pegar o separatismo catalão do ponto de vista madrilenho. Então, numa das conversas, eu encontrei um taxista que é da cidade, que é madrilenho, e uma pessoa que trabalha já bastante a respeito disso. Eu conversei e perguntei para ele qual é a sua opinião a respeito da questão aí da independência da Catalunha. Então, ele falou assim: bom, eu sou madrilenho, então eu sou contra aí a independência. E ele me explicou por quê. Segundo Madrid, segundo esse senhor madrilenho que me falou, a Constituição espanhola, ele tem um dispositivo do qual, diferente do nosso, em que nosso Estado brasileiro é uma união indissolúvel de Estados da Federação, então não existe aí, por exemplo, uma indissolução do Estado se não for por via de nova Constituição. Lá existe um dispositivo que qualquer comunidade pode se tornar independente a qualquer momento, desde que o Senado maior, que lá no caso cada comunidade tem seu parlamento, então o parlamento geral ele tenha 2/3, além disso tem que ter um plebiscito, entendeu? Geral, não só da comunidade, mas geral, que tenha isso. A independência da Catalunha, ela foi proposta justamente, vamos falar agora, mas depois eu conto os pontos históricos aí. Agora ela teve 90% de espanhóis aí, ou melhor, de catalãos que queriam a independência, então houve um plebiscito na Catalunha e eles fizeram uma autodeterminação, eles se autodeclararam independentes. Só que ninguém reconheceu essa independência, principalmente porque não houve aí, digamos, segundo lá consta na Constituição, a forma com qual eles teriam para fazer essa independência. E aí tem uma outra situação também na Constituição Espanhola, que é o artigo 150, que quando há o perigo da queda, Eles chamam lá de tirania da região. Então, se a região se rebelasse, se não por vias legais, pelo caminho constitucional, o governo central ele poderia destituir o parlamento e o governo da comunidade. E foi o que aconteceu lá em 2017. Daí eles tentaram fazer independência, não houve reconhecimento. Segundo Madrid, estava fazendo de uma maneira errada, e eles destituíram o parlamento todo e prenderam aí os governadores ali catalãos, e está preso até hoje. Então, principalmente uma das bandeiras que o pessoal lá dos independentistas catalãos eles buscam é justamente liberdade para esses presos políticos, justamente porque eles acreditavam aí que eles estavam certos. Óbvio, esse senhor madrilenho falou para mim que não há problema nenhum em ter independência, desde que seja feito por vias legais, e a Catalunha não fez. Agora, quando eu estive lá em Barcelona, eu fiz a mesma pergunta para um taxista. E ele, obviamente, por ser catalão, ele chegou e disse, não, eu sou a favor. Eu sou a favor por quê? Porque houve um processo, houve uma legalidade. 90% da população quer essa situação. Madrid não quer que haja separação, porque sabe que Barcelona é um ponto importante, tem uma riqueza, tem um desenvolvimento. E quando eu digo Barcelona, tá, Jean? Não é só Barcelona, mas toda a comunidade catalã, é importante lembrar disso. E aí a gente vai ter Figueres, vai ter Girona, vai ter Tarragona, vai ter até a comunidade valenciana e as Ilhas Baleares também entram nessa história. Importante lembrar. Mas, enfim, como falando basicamente de Barcelona, então entenda-se como na Catalunha como um todo. Então, percebia justamente a necessidade dessas pessoas em ter sua própria identidade. Até porque lá, Jean, a língua oficial não é o castelhano. É importante a gente colocar essa situação, o que a gente chama de espanhol, na verdade, é uma das quatro línguas faladas na Espanha. A Espanha fala quatro línguas. Existe a língua oficial, que é o castelhano, que convencionou se chamar de espanhol, mas ainda nós temos outras três línguas que são reconhecidas pela Constituição, que é o galego, o catalão e o basco. Tá? Então, na Catalunha, obviamente, tudo que você ouve lá é em catalão. Então, a primeira língua, se você vai conversar com alguém, ele vai falar com você em catalão, e obviamente, aí você diz, eu não falo catalão, ele vai te falar em castelhano, justamente. Então, percebes assim, tudo aquilo, toda a fachada dos prédios públicos, o comércio, tudo está em catalão. Depois, existe lá embaixo, em castelhano. Até porque essa ideia justamente do que os catalãos acreditam que haja uma dominação aí do Estado espanhol sobre a Catalunha, que isso daí já é histórico, gente. Entende? Se a gente levar em consideração. Tá, diga.
Não, você levantou a bola aí, e o professor Rodrigo Baglini também está aqui na live, ele falou da questão do País Basco, né? A gente sabe que, se a gente volta um pouco na história, o País Basco, né, que ele não é bem um país, a região basca, né, sempre procurou a independência por um caminho mais hostil, que era a partir, né, do grupo terrorista UETA. E como está isso hoje? É discutido? Você chegou a tirar informação do pessoal lá?
Dessa vez eu não fui para a região do País Basco. Uma outra vez, por 2015, eu estive em San Sebastián, que lá também, ou é San Sebastián, ou também chamado de San Cibral, que é em basco, como é chamada a região. E lá, Jean, naquela época já, nós tínhamos aí uma situação mais de pacificação. Uma vez que, a partir da Constituição, da última emenda constitucional que aconteceu na Espanha, colocou a região do País Basco como uma região com a mesma autonomia que tem, por exemplo, a Galícia, que tem, por exemplo, a região de Aragão, que tem a mesma região ali da Catalunha. Todas essas regiões, então, elas têm autonomia. E o que é essa tal de autonomia que eu estou falando, Jean? É sistema de segurança próprio, então existe uma polícia da comunidade, enfim, eles chamam de comunidade o que a gente chama aqui de Estado. Então, eles têm uma polícia, eles têm um sistema econômico, eles têm um parlamento. Então, isso fez com que os bascos começassem a entrar em acordo com entrar em acordo aí com Madrid. Tanto é que o grupo separatista lá, o Euskadi Tas Catasuna, né, que é o Pátria Basca e Liberdade, ele acaba não tendo mais uma participação. Ele virou um partido político, na verdade, lá na região. Ele não é mais um grupo armado, um grupo terrorista. Ele tem uma função hoje de partido político. Tá? Você não percebe muito nessa situação. Claro que existe a questão do sonho basco de se tornar aí um estado independente, mas hoje em dia não existe mais essa questão hostil como existia antigamente. Uma situação importante aí, Jean, só para fechar essa parte basca que a gente está falando, é que toda essa região, dos bascos principalmente, não se tem ideia de como é que teve essa origem ali étnica basca. Os bascos ali surgiram de um jeito em que as pessoas não sabem até hoje como é que elas encontraram ali. Porque ela não faz parte ali de uma raiz da época da Reconquista, da época pré-Reconquista, na época da invasão árabe. Não se sabe se entrou junto lá com a questão dos bárbaros do Império Romano, não se tem exatamente uma noção. Então, eles surgiram ali de uma maneira desconhecida. Então, mas, por exemplo, a questão da linguagem, o basco, ele não é como o catalão, por exemplo, que é uma mistura de espanhol com francês, não é como o galego, que é uma mistura de espanhol com português. O basco, ele é uma língua totalmente diferente de tudo que tem por ali, é uma raiz linguística diferente, então eles são bem mais diferentes do que ele. Só que daí tem o lance de que o País Basco não está só na Espanha, o País Basco também tem uma parte na região da França, que está lá no departamento dos Pirineus Atlânticos. Então, nessa parte ali também tem Laburde, tem Navarra Baixa, que também faz parte desse País Basco. Então, como eles têm toda essa sua região, o País Basco, no meio de dois estados, acaba ficando mais difícil aí a busca pela independência.
Tá, e a gente agora entrando dentro de Barcelona, né? A cidade mais bonita da Espanha, no caso, na tua opinião, já sei que não é, né?
Então, eu gosto de Barcelona, eu gosto bastante de lá, eu acho que é uma cidade histórica, você consegue ver marcas do feudalismo ainda muito fortes ali, sabe, Jean? A questão da estrutura urbana, que a gente vê lá nos livros de história pré-Revolução Industrial, por exemplo, que eram ruas estreitas, as portas davam justamente para a rua, a questão do sanitarismo ainda era baixo, se bem que hoje em dia a questão sanitária já está resolvida, mas você percebe na cidade, principalmente na cidade velha, essa estrutura, que é linda, é coisa assim do outro mundo. A questão da arte, por exemplo, a gente vai ter lá um dos principais arquitetos aí do mundo, que é o Gaudí, aí você vai ter ali perto também Salvador Dalí, com toda a sua estrutura, aí você vai ter também Miró, você vai ter diversas outras situações ali artísticas, arquitetônicas, que acabam fazendo Barcelona uma cidade bonita. Eu, sinceramente, gosto mais de Madrid. Apesar de que Barcelona, ele tem uma história, ele tem uma identidade muito mais forte, até devido a essa questão independentista. No ponto de vista da população, eu me identifiquei mais com Barcelona. Do ponto de vista da cidade, da estrutura, eu me identifiquei mais com Madrid.
Madrid é uma cidade mais cosmopolita, né? Vamos pensar uma São Paulo, né? E já Barcelona é uma cidade que é carregada mais de história, como o Rio de Janeiro, nas suas devidas proporções.
Isso, tomadas as devidas proporções seriam algo parecido com isso, Jean. Madrid seria algo equivalente aqui no Brasil como São Paulo e Barcelona como Rio de Janeiro. Seria basicamente essa relação, isso é interessante.
Tá, agora, lá dentro de Barcelona, né, você falou que conversou com o taxista, mas e a cidade? Ela está montada para esse projeto separatista? Você percebeu alguma curiosidade dentro da cidade de Barcelona?
Eu não vi só em Barcelona, eu passei também por Girona antes de chegar lá, e Figueres, que também faz parte ali, e Lérida, que também faz parte da comunidade catalã. Então você percebia muito a bandeira independentista nas janelas. Sabe quando a gente estava naquele Fla-Flu, agora a gente ainda está aqui no Brasil, mas esse Fla-Flu ideológico lá nas idas de 2016, 2017, aqui no Brasil era muito maior. Ou é direita, esquerda, é petista e PSDB, sabe? Tinha essa situação, mas lá é muito mais forte. As janelas, assim, se você anda numa rua onde tem 10 casas, 6 casas tem uma bandeira independentista, por exemplo, da Espanha, da Catalunha, na porta. Então, essas situações acabam sendo aí bastante perceptíveis. Eles também criaram lá como se fosse um símbolo, que é o laço amarelo. Aquele mesmo laço que aqui no Brasil a gente usa para combate ao suicídio, não sei o que, lá no mês de agosto, o agosto amarelo. Então, lá a fita amarela eles entendem como a independência, o sistema independentista aí da Catalunha. Então, isso acontece justamente ali em Lérida, vai acontecer em Girona, vai acontecer ali em Figueres, mas principalmente na região de Barcelona, aí você vai ver isso, uma avalanche de processo independentista. Eu falei agora há pouco, já que eu falei com um outro taxista em Barcelona, mas eu conversei também, e eu achei interessante essa fala, conversei com um senhor, um comerciante, na cidade de Girona. E eu perguntei para ele assim, o que, que o senhor acha? Na verdade, ele é argentino que mora lá há muito tempo. Eu perguntei, o que, que você acha de Girona? Aqui em Girona, o senhor é a favor do processo de independência? Aí ele falou, eu moro aqui há 30 anos. Eu me considero um catalão. É claro que eu queria que a Catalunha se tornasse um país, porém eu percebo que se a Catalunha se tornar um país, várias outras regiões, e não só da Espanha, vão começar a pipocar em toda a Europa. Então, a gente sabe já que, por exemplo, todo o processo da formação dos estados modernos europeus, eles vieram justamente no processo pós-feudal. Então, diversos reinos que foram aglutinando e que tinham certa identidade ou que foram dominados, acabavam aí se organizando todo. Então, se a gente tomar por base aí essa situação... Então, nós tínhamos aí, por exemplo, pelo menos outros 3 estados ainda na Espanha. O País Basco, a região da Galícia e a região das Astúrias, que teriam aí situações diferentes. Agora, na Itália, por exemplo, do que eu conversei com o argentino comentou comigo que ele, por morar 30 anos ali na região da Catalunha, ele se considerava catalão, obviamente, e ele é óbvio que ele queria que tivesse aí uma independência. Mas ele falou também assim, que ele tinha um certo medo, Jean, porque se a Catalunha se tornasse independente, diversos outros, outras comunidades, outras regiões, não só da Espanha, começariam a pipocar na Europa. Então, ó, só para a gente pensar em Espanha. Tá? Na Espanha a gente vai ter ali o quê? A gente vai ter a região da Galícia, a gente vai ter a região das Astúrias, a região do País Basco, que tem identidades diferentes. Agora, se a gente parar para pensar, na região da Itália, por exemplo, a gente vai ter Sicília, Toscana, Firenze, vamos ter a região de Nápoles, que são todas áreas, a parte de Milão, que são todas áreas desconexas. Eles têm aí o italiano como língua agregadora dominante, tá? Mas eles acabam sendo desconexos. Vamos lembrar, Jean, que a questão da formação dos estados europeus, eles entraram aí justamente com essa organização, vamos dizer assim, a criação dos estados nacionais europeus, eles começaram justamente com essa busca por identidades próximas, mas principalmente por muitas conquistas e dominações de um determinado reino em relação aos outros. Por exemplo, na Espanha, a gente teve aí o domínio de Castela, do rei de Castela, que casou com Catarina de Aragão, por exemplo, e teve aí também, acabou dominando aí o reino de Leão, que acabou formando o primeiro embrião da Espanha. E aí, obviamente, depois acabou dominando as Astúrias, o condado da Catalunha, o condado de Porto Cali, Porto Galícia, que era antigamente chamado a região da Galícia, e tudo isso acabou formando a Espanha. Então, o castelhano, na verdade, acabou sendo conhecido como a língua espanhola, porque houve a dominação do reino de Castela sobre todos os outros. Assim como, por exemplo, o itálico romanesco acaba tendo aí a forma italiana de falar, mas a forma milanesa e a forma toscana, a forma napolitana, por exemplo, é totalmente diferente. Tá? Você vai ver diferenças até na própria língua. E isso não acontece. Por exemplo, no norte de Portugal a gente tem o mirandês, por exemplo. Então, são linguagens e estruturas totalmente diferentes. Então, aquilo que o comerciante falou para mim lá faz todo sentido, uma vez que se acontecer a independência da Catalunha, diversas outras comunidades vão começar a gerar um processo separatista de países que já são extremamente pequenos, já. Importante lembrar, numa região um pouco maior do que o território brasileiro, existem mais de 50 nações. Então, imagine, nações não, vamos melhorar essa questão, estados independentes, porque cada estado tem 4, 5, 10 nações juntas aí. Tá? Então, por exemplo, na própria Alemanha, por exemplo, a gente vai ter a Saxônia, a gente vai ter a região de Bremen, a região de Colônia, de Berlim, de Frankfurt, então vai ter diversas outras ali. A Áustria também vai ter 2 ou 3. A gente vai ter a Suíça, que é ali uma região do nada ali que... É, a parte dela é alemã, a parte italiana, a parte francesa. A gente vai ter regiões, por exemplo, ali do leste europeu, que também vai ter esse processo. Então, existe essa questão do separatismo lá? Sim, existe. Mas um dos fatores que a própria União Europeia acaba não reconhecendo a independência da Catalunha é que ela seria aí um motivo para ser uma primavera europeia, você está entendendo? Começaria com a Catalunha e terminaria com a dissolução da Europa inteira, vamos pensar assim.
É uma bomba relógio, né? A Europa sempre teve esses momentos de instabilidade, né, de territorial. Tem até um mapa, isso na internet, você encontra no YouTube, que mostra a evolução do território europeu, né, no tempo. Então há toda uma construção assim de ano para ano muito veloz e chega no final do século XX, início do século XXI, dá uma estabilizada, principalmente depois da guerra da Iugoslávia, que teve toda a dissolução, aí estabiliza. Né? E voltar de novo toda essa disputa territorial seria aí, para o momento do mundo, que é um momento complicado, praticamente um combustível, né? E a Europa, ela se junta, né, como a União Europeia para não ter isso mais, né, para ter uma unificação e tentar enxergar todo aquele bloco como o europeu, né, para não ter mais disputas territoriais.
O Tratado de Maastricht, né, Jean, lá na União Europeia, ele não busca só a questão do tratado de livre comércio e livre circulação de pessoas, ele coloca também a criação da comunidade europeia, o cidadão europeu. Então, o Tratado de Maastricht, ele cria a identidade do europeu. Então, por exemplo, se você estiver em qualquer Estado membro da União Europeia, você é considerado europeu, você é considerado nativo, cidadão. Por exemplo, você, o mesmo imposto que você vai pagar na Espanha, você vai pagar na Itália, que você vai pagar na França, que você vai pagar em Portugal, por exemplo, e você tem direitos e deveres dentro de todos os países, mesmo não sendo o seu país. Então, a ideia da União Europeia é justamente fazer uma agregação, fazer uma união desses estados. É claro, então, que isso não vai acontecer. A União Europeia, enquanto instituição, jamais iria concordar com um processo independentista catalão, por exemplo. Tem o Adrian Ballesteros, esse que acabou de fazer um comentário aqui, já é um aluno, é um aluno presencial meu, inclusive, que é de Barcelona. Ele é nativo de Barcelona, então ele, inclusive, eu já conversei com ele bastante a respeito sobre isso. Ele percebe justamente essa ideia da identidade. Ele se sente catalão, ele não se sente espanhol, por exemplo. Então, essa questão da identidade é muito forte. Como já houve muito forte na região basca, por exemplo. Tá? É. Então, que hoje, através aí de tratados, eles acabaram, vamos dizer assim, baixando a bola ali e tal. Tudo tem a ver também com a questão da dominação madrilenha. Tá? Então, óbvio que não é interessante para Madrid. Óbvio que perder território, perder economia, perder espaço ali geopolítico, cidade como Barcelona, que deve trazer bastante riqueza para o país, não seria interessante aí para Madrid perder o controle dessa região.
Tá, para a gente, né, dar uma, trazer o Brasil um pouco para dentro da Espanha e também a gente ia chegar nos finalmente aí da nossa conversa, como o brasileiro está sendo visto lá? Você sentiu preconceito? Você sentiu que eles enxergam o Brasil de uma forma positiva, negativa? Qual, se você teve essa conversa com alguém ou percebeu mesmo no trato com as pessoas?
Olha, o que eu percebo, por exemplo, é que em alguns lugares as pessoas não fazem questão de te entender. Tá? Então, eles, talvez por ser imigrante, acaba tendo um certo preconceito na questão de ser imigrante. Não tanto pela língua, mas principalmente por cor de pele. Isso se percebe muito racismo lá. Tá? Agora, assim como acontece aqui, só que aqui a gente tem ainda um racismo nivelado, e quando há racismo, quando há machismo, nesse caso a gente vê justamente pessoas um pouco mais de idade que estão em outra geração, diferente das que estão à nossa frente agora, que estão vindo aí já com uma outra linha de pensamento mais tolerante. Isso acontece lá também, importante lembrar. Tá? Porém, o que se percebe, Jean, é que muitas vezes assim, mulheres brasileiras são tratadas como prostitutas. Né? A ideia lá é, logo na chegada, eles fazem justamente um controle muito forte das pessoas, um reconhecimento, justamente para evitar essa situação da questão do comércio sexual, do turismo sexual, que acontece muito na região ali, principalmente de Madrid. Tá? Em Barcelona também acontece, mas principalmente em Madrid, que é uma cidade maior, mais cosmopolita. Mas existe essa situação, você percebe, ó, não é só brasileira, tá? Mas toda a América Latina, venezuelana, colombiana, boliviana, chilena, argentina, então existe esse trato e esse senso comum preconceituoso de que as mulheres, quando vão para lá, elas vão para lá para se prostituir. Então isso existe muito, eu percebi lá.
Cara, foi show, foi um aprendizado também, né? Porque muitos detalhes eu também aprendi nessa live, né? Espero que a galera curtiu aí, entrou, saiu, é Instagram, né? Bem dinâmico, mas eu sei que vários continuaram, pegaram um pouco da informação que o professor Sylvester do Gabarita Gel, né, passou para nós a respeito da Espanha, que eu acho que foi de muita riqueza mesmo, muitos detalhes. E olha ali, ó, Gabarita Gel Militar estava gravando, né, produzindo lá em Curitiba, né, a nossa outra plataforma, que é o Gabarita Gel Militares. Então nós temos o Gabarita Gel Vestibulares e Enem, claro, é o carro-chefe, e o Gabarita Gel Militares, é quem presta ESA, SPSEX, Barro Branco, que é um curso específico, com uma outra dinâmica, com outras aulas. Então, ó, foi show de bola mesmo. Valeu, Sylvester. A gente vai ter várias lives, já avisei a galera, lá no canal do Sylvester, no canal também, no Instagram do Sylvester, já segue ele aí, ó, Prof. Sylvester. E também no Instagram do Gabarita Gel, é só digitar Gabarita Gel.
É isso aí, já. Agradeço aí a oportunidade de falar. E acessem lá, entre lá, gente, Prof. Sylvester, e também acessem lá o Instagram Gabarita Gel. Beleza? Falou!
Valeu, galera. Fui. Valeu, Caio. Caio é parceirão ali, ó. Falou!